uma estrutura de negócio para não fazer o pagamento de impostos devido pela venda das barragens. O Governo decidiu não fazer o que podia ter feito. E agora o que está a dizer ao Parlamento é que a Autoridade Tributária eventualmente pode ir durante anos para Tribunal tentar que a EDP pague os impostos em falta. Senhor Primeiro-Ministro, o negócio podia e devia ser travado antes. A EDP vendeu as 6 barragens por mais de 2 mil milhões de euros e ninguém no país compreende como é que o Governo, tendo sido avisado antes do negócio, pôde permitir que a EDP o fizesse sem pagar os devidos impostos. E por isso eu perguntava-lhe se sabe se o Ministro do Ambiente chegou a falar com o Ministro das Finanças sobre a queixa do Movimento Cultural da Terra de Miranda, que, como sabe, também já apresentou queixa na Justiça sobre esta matéria. E se o Governo decidiu ou não considerar que o planeamento fiscal agressivo não era um assunto nesta venda.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu insisto, a competência do Governo relativamente a esta matéria tem a ver com a idoneidade do proposto concessionário e da gestão dos caudais. Não compete ao Governo, não compete a nenhum membro do Governo, não compete sequer ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais proceder à qualificação fiscal de qualquer negócio. Essa competência própria é da Autoridade Tributária. E a Autoridade Tributária, ao contrário do que a Sra. Deputada diz, não tem de ir para Tribunal cobrar nada, porque a Autoridade Tributária goza de privilégios de execução prévia, determina para a EDP, como determina para qualquer um de nós, o que temos a cobrar, cobra, e se alguém tiver a protestar é que terá de ir para o Tribunal. Portanto, confiemos no funcionamento da Autoridade Tributária, a não ser que a Sra. Deputada conheça algum facto concreto que nos leve a levantar a suspeição sobre a idoneidade da Autoridade Tributária para o exercício das suas funções.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, não está em causa a idoneidade da Autoridade Tributária. Está em causa o facto do Governo ter tido conhecimento, antes do negócio e antes de o autorizar, do planeamento fiscal agressivo da EDP para não pagar imposto e tendo a possibilidade legal de ter imposto um critério de justiça fiscal à EDP, ter optado por autorizar a venda sem impor nenhum critério de justiça fiscal. E sobre o comportamento da EDP, fugir aos impostos, enfim, a história é longa em Portugal sobre o planeamento fiscal agressivo. Sr. Primeiro-Ministro, é grave. É grave, seria grave em todos os momentos. No momento em que o país está a atravessar a crise que está a atravessar, é ainda mais chocante que o Governo, tendo sido avisado antes, não tenha feito nada para impedir o negócio, para obrigar a EDP a pagar os impostos que deve, desde logo, ao povo da Terra de Miranda, porque, como sabe, este Parlamento aprovou que esse imposto era para um fundo para Trás-os-Montes. Sr. Primeiro-Ministro, queria-lhe fazer uma outra pergunta sobre uma outra matéria, que é sobre subsídio de risco. E mais uma vez sobre a atuação do Governo. Os profissionais de saúde são quem está a segurar o país. E o Governo tem feito muito pouco para compensar o seu sacrifício. E neste momento não está a cumprir sequer o pouco que prometeu. Sabe que o Bloco de Esquerda se opôs ao desenho do subsídio de risco que foi aprovado no Orçamento do Estado por ele excluir muitos dos profissionais que todos os dias lidam com doentes Covid. Mas, na verdade, é absolutamente chocante sabermos que em fevereiro o subsídio não foi pago e em março também não será. E a pergunta que lhe faço é quando é que o Governo vai pagar o subsídio de risco que prometeu aos profissionais de saúde?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Eu retomo. Os governos não estão limitados pela lei. E as competências que têm de autorizar ou não autorizar determinados comportamentos não são independentes dos fundamentos pelos quais podem ou não podem autorizar. Os fundamentos, neste caso, são muito concretos e são aqueles dois que eu já lhe repeti. Todas as outras matérias têm autoridades próprias que devem tratar e cuja avaliação não está, de modo algum, prejudicada. Segundo lugar, e passando à questão do subsídio de risco, Em primeiro lugar, boa notícia, a Sra. Ministra da Saúde já mandou processar o pagamento do subsídio de risco devido aos profissionais de saúde. Relativamente aos profissionais de outros setores, ainda estão as portarias em assinatura, mas quanto aos profissionais de saúde, a Sra. Ministra da Justiça já ordenou o seu pagamento. Mas gostaria de chamar a atenção que o grande apoio que tem sido dado aos profissionais de saúde tem sido mesmo o reforço dos profissionais de saúde. Esse foi um tema que, aliás, nos acompanhou muitos meses de debate ao longo do ano passado e estava a estranhar que nos últimos dois meses esse tema não tivesse regressado ao debate entre nós. Porque finalmente, em que deixámos de poder necessitar de fazer a comparação intraanual e passámos a poder fazer a comparação de janeiro a janeiro, verifica-se aquilo que nós dissemos. Em janeiro deste ano, temos muito mais profissionais de saúde do que tínhamos o ano passado. Nós temos muito mais médicos em janeiro deste ano do que tínhamos o ano passado e, sobretudo, Senhora Deputada, porque foi um tema que insistiu muitas e muitas vezes sobre o número de médicos e como o número de médicos estava a recuar, verifique que em janeiro deste ano o número de médicos é francamente superior ao número de médicos que havia em janeiro do ano passado. Sim, ao contrário do que nós dissemos, tal como nós dissemos, e ao contrário do que a Senhora Deputada disse ao longo de vários meses, nós reforçamos os meios humanos no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado, Senhora Deputada.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, através da Senhora Deputada Catarina Martins. Por favor.
É do corte de cabelo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, ainda bem que a Sra. Ministra da Saúde já ordenou o pagamento do subsídio de risco. Era bom que fosse sempre pago atempadamente para que os profissionais não ficassem à espera do que lhes é devido. E era também bom que esse subsídio chegasse a todos os profissionais de saúde e a todos os profissionais que estão em contacto com doentes Covid. Como sabe, essa não é a realidade. Em relação aos profissionais de saúde, ainda bem que os estudantes de medicina que começam o seu primeiro ano de internato entraram para fazer o seu percurso. Mas nós não nos esquecemos que levaram um ano inteiro de pandemia, cada vez com menos médicos. Não nos esquecemos dos enfermeiros e dos técnicos e dos auxiliares que neste momento têm contratos precários. Não nos esquecemos que no dia 20 deste mês acabam os contratos precários dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica que estão no Alto Minho em condição ilegal, aliás, de outsourcing. Não nos esquecemos que há profissionais de saúde envelhecidos que estão em breve para a reforma e não nos esquecemos também que o Governo não avançou com a exclusividade e, de facto, segurou os profissionais com a norma do estado de emergência que proíbe que eles se despeçam. E nós continuamos a dizer que precisamos de vincular os precários do SNS, precisamos da exclusividade para fixar os profissionais de saúde e precisamos de carreiras que tratem estes profissionais como merecem. Eles seguram o país e não pode ser só palmas, tem de ser direitos, tem de ser carreira. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, mesmo a acabar esta primeira ronda, queria colocar-lhe uma outra questão, e é a questão das vacinas. Julgo que seria bom termos um pronunciamento do Sr. Primeiro-Ministro sobre esta matéria. Tem existido mais do que ruído na União Europeia, ou pouco mais do que ruído. Depois de uma promessa de uma produção grande de vacinas e de uma solução, de facto, a União Europeia está enredada numa luta entre farmacêuticas e numa luta entre países e parece incapaz de dar a resposta à vacinação rápida da população. Não tem sentido que, havendo capacidade excedentária de produção de vacinas, andemos a debater se são primeiro as forças de segurança, ou os professores, ou as pessoas com determinadas condições de saúde. Havia todas as condições para vacinar toda a gente, em Portugal, como na Europa e como no resto do mundo. António Guterres, aliás, já alertou para a falência moral de um processo de vacinas que não garante a sua universalização. Lembro que nos Estados Unidos da América a ameaça da utilização de licença compulsória serviu para se alargar a produção da vacina. Hoje mesmo, a Presidente da Comissão Europeia diz também que utilizará todos os recursos. Portugal tem a presidência rotativa da União Europeia e nós ainda não ouvimos o Primeiro-Ministro dizer o que pensa sobre este processo de vacinação e como deve a União Europeia comportar-se face às farmacêuticas e face aos contratos que fez e que não são suficientes para garantir a vacinação rápida e universal. E o que lhe peço é que nesta oportunidade não deixe de nos dizer o que está a fazer Portugal sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Vamos lá ver. Factos são factos. Levámos o ano inteiro do ano passado a ouvir o Bloco de Esquerda dizer que não reforçávamos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Que, em particular, não reforçávamos o número de médicos do Serviço Nacional de Saúde. Durante um ano inteiro, repetimos aquilo que não precisávamos explicar, porque o Bloco de Esquerda bem sabia que a comparação intraanual não é relevante, que a única comparação real, séria, sustentada que podemos fazer é de janeiro a janeiro. Porque agora formos fazer o balanço, o resultado é muito simples. Só no ano passado nós reforçámos quase tanto, aumentámos tanto o número de médicos no Serviço Nacional de Saúde quanto tínhamos feito em toda a legislatura anterior. Em toda a legislatura anterior. Aquela legislatura que seguramente, quer para mim, quer para si, é uma legislatura de excelente memória. E se fizermos isso em 4 anos... E se no ano passado fizemos quase tanto como nos 4 anos anteriores, a única coisa que podemos dizer é o seguinte: os 4 anos foram de boa memória, mas partilhe também a boa memória do ano passado, não se afaste dela porque não iríamos por um bom caminho. Relativamente às vacinas, a Comissão Europeia cumpriu um papel muito importante, que foi o de assegurar uma compra conjunta. Se há uma luta internacional pelas vacinas, imagine o que seria se houvesse também uma luta na União Europeia entre 27 Estados-membros por essas vacinas. É fundamental, foi fundamental o trabalho da Comissão Europeia e temos todos que fazer um esforço de apoiar a Comissão Europeia. É isso que a presidência portuguesa tem feito. Porventura sem espavento, mas com consistência. E temos agido, quer junto das agências europeias, das empresas farmacêuticas, quer de países terceiros, quer dos diferentes Estados-membros, de forma a manter uma frente unida e a ajudar a resolver os problemas. E a criar uma posição comum que, como disse hoje a senhora Presidente da Comissão Europeia, não exclui o recurso a qualquer instrumento para procurar assegurar o cumprimento dos contratos e a recuperação do atraso existente por falta de cumprimento do contrato por parte de uma farmacêutica. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Queria apenas aproveitar este pequeno intervalo para dizer que já temos todas as condições para votações, visto que o quórum já está mais que ultrapassado, com 194 senhoras e senhores deputados registados para esse efeito. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rio, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Sr. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu acho que é importante insistir no tema da EDP que o Bloco de Esquerda há bocado levantou. Eu acho que as pessoas lá em casa não entenderam bem aquilo que está em causa. E, portanto, isto deve ser simplificado para as pessoas entenderem. A EDP vendeu o direito de exploração de 6 barragens. É um negócio normal. Só que é um negócio em que um compra, o outro vende e tem impostos a pagar. E a EDP montou um esquema para tentar não pagar impostos. E o que é esse esquema? A EDP, num dia, cria uma empresa. No dia seguinte, cria uma empresa com um funcionário. No dia seguinte, passa à exploração de 6 barragens, que vale 2,2 mil milhões de euros, para essa empresa. Um funcionário, para gerir 6 barragens. Nesse mesmo dia, vende essa empresa ao consórcio. E o consórcio, um mês depois, começa a extinguir essa empresa, dizendo que ela é completamente redundante. E é verdade. ela é completamente redundante. Com isto, não paga, não